Programa Ponto de Vista.
No estúdio 2 aqui da cidade de Dourados, falando sobre a questão do meio ambiente, sobretudo na iminência dessas crises ambientais que estamos vendo, dos crimes. E estamos aqui com o capitão da Polícia Militar Ambiental, Matheus, e com o Fabiano, diretor-presidente do IMAN Dourados. Fabiano, a gente está falando de tudo isso, mas é claro que se a gente olhar a Constituição de 88 trouxe, né, novos parâmetros também para a questão da preservação ambiental. Se a gente fizer um apanhado desses 21 anos, né, a gente poderia dizer que há uma progressão também na consciência, mesmo que essa consciência seja a partir da dor que tem no bolso, mas que há uma consciência. A gente fala de APPs, né, e melhorou muito em relação a isso, né?
Com certeza o avanço foi bastante significativo. O IMAN vem trabalhando intensivamente, principalmente na questão da educação ambiental. E a gente tem um lema dentro do IMAN, que é que você preserva aquilo que você conhece. Então, quando você tem informação sobre o dano que você pode causar, ou a forma que você pode preservar, quando você conhece aquilo, a probabilidade de você preservar é muito maior. Lógico que depois da Constituição e as leis que foram vindo, principalmente leis dentro do município de Dourados, a gente tem a Lei Verde, que é de 2002. Então, ela além da consciência, tanto pela questão da penalização no bolso, que dói do cidadão também, às vezes, se você não aprende por amor, aprende pela dor, né? Então, mas a gente tem percebido também que tem havido, por parte do cidadão, uma melhora nessas questões ambientais, principalmente na questão da reciclagem de lixo doméstico. Então você vê que foi se criando ao longo desses anos uma cultura de preservação. Não quer dizer que está tudo perfeito.
Sim.
Eu estava conversando agora há pouco com o Matheus no intervalo, os problemas que a gente tem, principalmente com relação a descartes irregulares aí na periferia da cidade, ou em algumas ruas, algumas vielas, alguma coisa nesse sentido.
Que o pessoal... Mas no centro também, você sabia que ali onde eu moro, de vez em quando só vejo pacotinhos de plástico cheio de lixo jogado na rua?
Pacotinho de lixo, e eu falo que começa lá do papelzinho de bala, da capinha do picolé e tal, do Exato. Palitinho de picolé. Então essa consciência, mas a gente tem notado que ela vem sido melhorada em virtude dessa questão de educação ambiental que a gente vem tratando nas escolas. Mas ainda a gente tem muitos problemas. A gente vê muitas pessoas que fazem descartes irregulares aí, como eu havia comentando, E isso é um problema sério, porque você tem um lixo ou um produto descartado de forma inadequada, num lugar inadequado, que isso depois com uma chuva vai acabar sendo carregado para dentro de um córrego, que depois vai acabar poluindo toda uma bacia, toda uma cadeia. E a gente sabe que a água que tem no mundo, desde que o mundo é a mesma. E a gente vai cada vez mais poluindo isso e sabe que o ser humano não vive sem ela, né?
Sim. Você falou de Dourados, né? Dourados, se a gente vai aqui em um prédio alto e olha, a cidade é bastante arborizada. Por fora já não, a gente depois da cidade, do perímetro urbano, a gente já vê que já não tem tanto, né, essa arborização. Como é que é feito dentro de uma cidade como Dourados, que é uma cidade razoavelmente já grande, né? Como é que é feito essa fiscalização e esse trabalho para que essa questão ambiental, para além do lixo, mas vamos pensar nas árvores, como é que é feito isso, né? Fiscalização, ajuda a população para tomar consciência, quando é que se derruba uma árvore, quando é que se planta outra? Que tipo de árvore pode ser plantada, né? Nós temos muitas árvores velhas em Dourados. É tanto que nós temos um problema sério. Toda vez que chove, a coisa fica, né? Eu estou com 3 na frente da minha casa, que uma hora dessa vai derrubar a casa.
Padre, eu que o digo dos problemas. Há duas semanas, vamos falar assim, eu assumi também a Secretaria de Serviços Urbanos.
Uhum.
Então, quando caem essas árvores, final de semana passado, domingo, por exemplo, naquele pé de vento que deu...
Pé de vento, pé de chuva, pé de tudo.
Então, nós tivemos aí pelo menos umas 8 ocorrências de árvores que andaram caindo e acabaram interrompendo o fluxo em algumas vias. Então a gente teve um trabalho bastante intenso. Mas o município de Dourados, ele é muito bem arborizado. A prefeitura está em andamento.
O município ou a cidade?
Não, assim, a cidade, né? Vamos falar assim. Uhum. A gente fala o município, mas o perímetro urbano, já que a gente está se restringindo mais ao perímetro urbano, ele é bem urbanizado, bem arborizado, e a prefeitura, visando minimizar os problemas que a gente tem, que vem ocorrendo, principalmente nessa questão de troca de árvore, substituição, a prefeitura está desenvolvendo, em conjunto com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, via FAPEC, o Plano Diretor de Arborização Urbana. Então, acredito eu que dentro desse semestre, máximo aí metade do próximo semestre, Dourados vem a ter um plano diretor de arborização. O que que vem a ser esse plano diretor de arborização no meio nosso, chamado de PEDAL, né, que são as iniciais? O PEDAL, ele vem fazer toda uma leitura desse inventário arbóreo, do que a gente tem de árvores na cidade, os conflitos que essas árvores têm com rede elétrica, calçada, com vias, quais são os indivíduos que estão doentes, que precisam ser substituídos, para que sim aí a prefeitura, dentro de um plano, possa vir implantando e substituindo essas árvores, fazendo todo esse reordenamento arbóreo em Dourados.
Certo. Ainda em relação a Dourados, né? Que uma pessoa pode, tendo, por exemplo, vamos pegar coisas bem práticas, né? A gente pensando assim, uma pessoa tem uma árvore grande, antiga, na frente da sua casa, perigosa, o que é que ela faz? Né? Para estar dentro da lei, para ela também não sair derrubando as árvores aí, né?
Perfeitamente, uhum. Porque se sair derrubando...
Será penalizada.
Será penalizada.
Uhum. Eu já quis derrubar umas 3 lá, mas eu sei que eu serei penalizado.
Calma, padre,
ia plantar calma. Outras 3, mas...
mas infelizmente, bom, não é bem assim que funciona, né? Na realidade, a gente tem todo um departamento que cuida disso, tanto no IMAN, quanto na Secretaria de Serviços Urbanos, e... Eu falo tanto no IMAN quanto nos serviços urbanos, porque a nossa legislação em Dourados, ela coloca que as árvores que estão dentro do seu terreno, dentro da sua propriedade particular, elas têm que, o cidadão, se quiser fazer uma remoção, ele entra com um pedido de protocolo na central do cidadão, vai fazer uma justificativa do porquê que ele quer remover esse indivíduo. Os técnicos do IMAN vão até o local, vão fazer essa análise se realmente essa árvore implica em algum risco, ou se a pessoa simplesmente está querendo retirar, porque de repente fala, não, quero tirar porque quero tirar. Então é feita toda uma análise para poder sim dar ou não a autorização para que ela possa fazer a supressão desse indivíduo. Em caso de, positivo de que ela seja autorizada a fazer essa supressão, além do, da taxa de protocolo, ela vai ter que fazer uma reposição em mudas para o município, para que o município possa fazer um programa de arborização ou plantar essas mudas em algum outro lugar, além do que a gente possa estar contribuindo com o meio ambiente. Na questão da via pública, no caso da frente da casa do indivíduo, a árvore não é dele. A árvore é um patrimônio do município porque ela está dentro de uma via pública. Às vezes a pessoa confunde: a árvore está na frente da minha casa, a árvore é minha, ou fui eu que plantei, a árvore é minha. Não. Você pode até ter plantado, mas você plantou uma árvore na via pública, essa árvore passa a ser da prefeitura. Se ela está da prefeitura, mal dizer, ela passa a ser do cidadão como um todo, né?
Sim.
Então, se a pessoa quer fazer uma remoção, essa árvore implica em algum risco, ela também faz esse pedido na Central do Cidadão, mas, porém, quem cuida dessas vias públicas, dessas árvores que estão na via pública, é a Secretaria de Serviços Urbanos. Então, lá também, nós também temos um departamento onde tem um profissional habilitado que vai fazer o julgamento para fazer realmente ver se realmente aquela árvore está implicando algum risco, ou se a pessoa simplesmente quer suprimir para poder mostrar a fachada da loja dela ou alguma coisa nesse sentido, que a gente também vê muito isso.
Uhum.
Então aí vai autorizar ou não também a retirada desse indivíduo, mas sempre mediante uma vistoria.
Uhum. E as penalidades na cidade, quais são as penalidades que são? Bom, talvez, não sei se o Matheus ou você mesmo pode...
Na realidade, eu acho que o Matheus até já colocou, uhum, um pouco a questão da penalidade, porque...
Na cidade vale para outra...
O crime é o mesmo. É o mesmo, na realidade, né?
Uhum.
Então você tem lá as multas que variam de R$50 a milhões de reais.
Uhum.
Então, lógico, daí, dependendo do que acontece, você vai fazer uma dosimetria dentro da capacidade do poder econômico do indivíduo, do crime que foi causado. Então tem uma série de coisas que você analisa para poder implicar essa multa.
Uhum. Muito bem. Em relação, vamos voltar agora para os peixes, que o pessoal, né? O pessoal quer saber dos peixes. Quais são as principais áreas aqui onde a gente pode detectar crimes em relação à questão da pesca, né? Você falou de rios e falou, tem córregos aqui perto também que a gente poderia, porque você citou três principais rios aqui próximo, né? Mas vamos pensar um pouco mais localizado, depois a gente pode ampliar pensando no Pantanal e outras coisas também. Mas além desses três, tem outros ambientes aqui onde isso é fiscalizado?
Aqui na região, assim, não, nós fiscalizamos assim, nós fazemos barreiras nas principais áreas que a gente acredita que seja demanda de peixe.
Quais são elas?
Bom, as principais descedores de rio são as pontes, né? Assim, os descedores mais acessíveis.
Uhum.
Só que na polícia, no modo geral, a gente trabalha com a situação de modus operandi. A gente tem muita denúncia na região de Culturama, na região de Fátima do Sul, na questão do Rio Dourado, na região de Rio Brilhante ali também, na região do Rio Vacarias lá em Maracaju. Nós temos muita demanda, muita denúncia, e nós trabalhamos muito a respeito disso, em cima disso, na questão da ponte de Laguna também. São alguns pontos críticos aqui da região nessa questão de pesca. E é importante que a população saiba que muitos desses infratores que cometem essa infração já foram pegos, já foram presos, já foram multados pela Polícia Ambiental. Só que, infelizmente, essas pessoas não criaram consciência ambiental e então retornaram para o rio para cometer novamente esses crimes. Por isso que eu disse da importância da consciência. A pessoa tem que saber quão mal ela faz para todo mundo se estiver cometendo algum tipo de crime ambiental. E, como eu disse, as pessoas também trabalham nessa situação de modus operandi. O cidadão já foi preso algumas vezes pescando com rede, com petrechos proibidos. Eles começaram a trabalhar de uma maneira diferente. Aqui nós estamos com uma dificuldade agora, que as pessoas, algumas pessoas estão indo armar rede nas lagoas, algumas pessoas andando a pé. Então nós também estamos tentando fiscalizar essas estradas que margeiam o rio, porque as pessoas vão a pé para fiscalizar, para colocar rede. Então o crime, ele é dinâmico, e a polícia também tem que ser dinâmica nessa questão de fiscalização.
Certo. E quais são, assim, essas modalidades de aplicação? Como é que se faz isso? É o tamanho do peixe, né? Talvez para traduzir na linguagem que eu não estou conseguindo traduzir, para vamos deixar um pouquinho mais simples. É o tamanho do peixe, é o tipo de peixe, é o mês que o peixe pode ser pescado, não
deixar
pode?
Deixar mais simples aí as infrações administrativas e os crimes ambientais, uhum, a respeito da pesca. Primeiro, a mais leve de todas é você pescar sem licença. Isso é importantíssimo. Até a pessoa que está sentada no barranco, ele precisa de licença para pescar. Quando você vai pescar, você está tirando o recurso natural do rio. E esse recurso, ele é da coletividade. Então, você precisa ter a licença de pesca. E a licença de pesca é extremamente barata, é extremamente fácil de tirar. Então, é uma coisa que a pessoa que ela é do bem, ela vai se atentar a fazer isso. Eu falo que é barata por quê? É questão de R$5, R$9 para você poder pescar um dia, um sábado. E se você quiser tirar a pesca para poder pescar todos os dias do ano, embarcada, ela vai ser na casa de R$90. É uma licença que é relativamente barata, então as pessoas têm que tirar. Essa, uhum, é uma infração. A pessoa está pescando sem licença. Nós temos a questão da piracema, que é pescar em período ou locais proibidos. A piracema é o período de reprodução de peixes. Nós estamos na piracema. A piracema vai até dia 28 de fevereiro. Isso é importante também que a pessoa saiba que nesse período é proibido pescar. E você pescar em períodos ou em locais proibidos é um crime. E esse crime, além, ele vai ter todos os seus dobramentos. Além de pescar no período proibido, tem os locais proibidos. Quais são os locais proibidos? Por exemplo, o parque, eu disse, é proibido. Na boca do rio é proibido. Se tem a junção de um rio, por exemplo, na junção do Rio Dourado com o Rio Brilhante, que vai formar o Rio Viema, ali é uma junção nas bocas de lagoa, você não pode pescar. Tem a situação, uma corredeira, como a gente tem o Salto Pirapó lá em Juti, você não pode pescar 500 metros na corredeira, que ali é uma área onde os peixes ficam, é uma área de reprodução dos peixes. Então tem uma legislação específica que fala que você não pode pescar 500 metros daquele local. Pescar também com petrechos proibidos. Na nossa legislação, nosso ordenamento jurídico traz o que é permitido: molinete, carretilha, caniço de mão, que é a varinha de mão que o pessoal fala, linhada de mão, é permitido. Aí os petrechos que são proibidos: anzol de galho, que é para a pessoa armar um anzol no galho de uma árvore, deixar esse galho no rio a noite inteira. Rede é proibido. O famoso João Bobo também é proibido, que é você amarrar um anzol numa garrafa e deixar essa garrafa rodando no rio. São modalidades de pesca que são proibidas. E tem o porquê de ser proibida. São proibidas porque essas modalidades, elas não se atentam ao tamanho do peixe, à situação, e prejudicam toda a coletividade da fauna aquática. E além disso, tem os tamanhos e medidas que o Imaçu fez um estudo e falou: ó, o dourado, por exemplo, acima de 60 centímetros já procriou, ele pode ser capturado. Então, todas essas situações da pesca são específicas. Lembrando também que também tem os seus exemplares que são proibidos. Hoje, esse ano, passou uma situação bastante interessante, que foi a proibição da pesca do exemplar dourado. Eles fizeram um estudo, fizeram um levantamento, e hoje o dourado está proibido de ser capturado nos rios do estado. Além do dourado, temos a piracanjuba. A piracanjuba é um peixe que está em extinção, também está proibido sua captura. E esse ano passado, graças a Deus, nós tivemos um retorno positivo, que os pescadores falaram que a gente começou, está pegando muita piracanjuba, ou seja, a população de piracanjuba está voltando aos poucos a aparecer no rio do estado. É claro, não tem como o pescador escolher o que vai cair na isca. Pegou o peixe, você não pode trazer, devolve o exemplar à água e continua sua brincadeira.
Agora, sendo proibido só no estado, já que nós temos fronteiras e os rios fazem, né, essa passagem de um estado para outro, como faz também no Paraguai, essa região, proibir aqui não teria que ser feito um trabalho com os outros estados, porque senão não pescamos aqui, pesca os outros. E eles não se reproduzem só no estado, se reproduzem em outros lugares. Como é que é feito isso? Então, essa foi uma crítica que inclusive eu ouvi não sei se era de um pescador ou de alguém que certamente estava envolvido na área, dizendo: olha, proibimos no Mato Grosso do Sul, mas no Paraguai não é proibido, descendo aqui o Paraná não é proibido. Como é que fica isso?
Então, padre, a situação é o seguinte: a legislação brasileira, ela é restritiva. E a legislação estadual e municipal, ela pode restringir mais do que a legislação federal. Por exemplo, é proibido pescar, o IBAMA, que é um órgão federal, ele fala, ó, é proibido pescar o dourado, o tamanho mínimo do dourado é 65 centímetros. Isso o IBAMA fala no Rio Paraguai, no Rio Paraná, é 65 centímetros. Mato Grosso do Sul pode restringir mais, pode ser mais duro nessa situação. Fala, não, no Brasil é 65, aqui no Mato Grosso do Sul é 60. Isso pode ser aplicado pelo órgão estadual. E o município pode falar, não, tá bom, no Brasil é 65, no Mato Grosso do Sul é 60, aqui em Dourados vai ser 50, vai ser 70 centímetros, 90 centímetros no máximo. Entendeu? O município ele pode restringir mais que o estado pode restringir mais. Você não pode liberar mais. Você não pode, não, no Brasil inteiro é 60, aqui o cara pegou um dourado de 40 centímetros e pode levar. Não posso fazer isso, porque é legislação, mas eu posso ser mais duro. E o estado de Mato Grosso do Sul decidiu que aqui o exemplar dourado não vai ser, capturado. Os órgãos, os estudos foram aplicados aqui na região e a Assembleia Legislativa do Estado, que foi o projeto de lei, tem esse poder de aplicar a lei única e exclusivamente aqui no Estado.
Eu achava interessante, hein, Matheus, esclarecer um pouco mais sobre a questão da cota zero, né?
Eita, então, isso daí é um termo
bastante polêmico.
Eu fiquei pensando, se eu falei, algum ouvinte vai mandar essa pergunta, vai me botar em maus lençóis, mas foi um companheiro aqui do lado. Aqui que...
então vamos explicar o que é cota zero e depois uma outra coisa também, né? Eu não sei se a gente poderia usar a expressão população ribeirinha, mas pelo menos populações que moram, né? Essas coisas a gente usa muito lá no Amazonas e talvez lá no Pantanal. Mas as populações que moram na beira desses rios, que tem sítio e tudo mais, eles também, essa população também tem que ter autorização para poder pescar, mesmo sendo dona daquela área ali?
A pessoa que mora no rio, isso é importantíssimo. Uhum. Quem mora no rio e depende do rio para viver. Uhum. Que depende do rio para sobrevivência, existe uma exceção na regra da Piracema. Que ele pode pegar um exemplar por dia, que é suficiente para conseguir proteína para sua família. Uhum. Ele não vai pegar comercialmente, vai pegar para poder sobreviver. Mas é a pessoa que é ribeirinha, que mora no rio, que depende do rio para sobreviver.
Não é aquele cara que tem o pesqueiro, né?
Não, Matheus? É o cara que tem o rancho, que vai ao final de semana, fala, eu sou ribeirinho. O cara que é fazendeiro, o cara que é empresário e vai de caminhonete para a beira do rio. Não, isso aí é a pessoa que depende realmente, é a brecha da legislação que fala que é a pessoa que depende do rio para sobreviver. Então isso daí entra a população indígena, entra a população que realmente é carente, mora nas beiras dos rios, numa condição bastante precária, que a gente que acompanha a fiscalização do rio sabe que a vida na beira do rio não é tão fácil, não tem os confortos tecnológicos que nós temos. Então essa população ribeirinha, elas têm essa brecha na lei, mas é a população ribeirinha. As pessoas ficam perguntando, eu moro aqui em Rio Brilhante e Rio Brilhante passa rio, eu posso pescar? Não pode, você não é da população ribeirinha, você é um cidadão da área urbana, não tem nada de ribeirinho, você não depende da carne e do peixe para sobreviver, para dar sustento para sua família, você não tem direito de pescar. A multa será aplicada ao cidadão que tiver agindo dessa maneira.
Vamos pensar aqui na fauna. Se a gente fala de fauna, a gente já pensa em muita coisa, né? E como a cidade de Dourados é arborizada, então nós temos fauna dentro da cidade. Sobretudo pombos. Pombos. Que é o meu problema.
Calcanhar de Aquiles.
É meu calcanhar de Aquiles na catedral. Porque olha, esse domingo nós quase fomos alagados na igreja quando fomos pegar as calhas, o que tinha de sujeira de pombo não está no gibi. Como é que é tratada essa questão, né, da fauna, pensando primeiro nessa área urbana? Quais são os direitos dos pássaros na área urbana?
Aí é uma legislação a nível nacional. Então, a questão da fauna, o Instituto de Meio Ambiente pouco legisla sobre a questão da fauna, porque tem toda uma legislação nacional já pertinente ao caso. E aí é a questão da lei da caça, do abate. Então, na realidade, independente de estar na cidade ou não, o animal ele tem todo o direito de transitar livremente. Às vezes, em que o senhor está colocando, ele escolheu a cidade para morar ou para habitar, porque acaba encontrando situações bastante favoráveis.
Uhum.
Abrigo, alimentação fácil, e aí a gente realmente vê que a proliferação de pombos, não só em Dourados, mas em boas partes das cidades, tem acontecido bastante. Mas cabe aqui deixar bem claro que matar os bichinhos ou alguma coisa nesse sentido é extremamente proibido e vai incorrer em crime ambiental.
Uhum. Tá. Nós falamos de pombo, mas quais são... O Matheus pegou uma onça um dia aqui. Esse é o rapaz da onça, viu? Porque quem lembra da onça que estava aí pendurada animal. Onde é que ficava essa onça mesmo, Matheus?
Foi na Vila Rosa, lá no Pé de Jaca.
Uhum.
Onça do Pé de Jaca do Vila Rosa. Ficou famosa esse episódio.
Pois é, uma situação como essa, né? Que tem uma onça num pé de jaca. Como é que a pessoa age? Ela se tranca em casa, chama a polícia?
Ela é bem complicada. Essa situação é muito complicada, padre. E é interessantíssimo a gente falar que foi a primeira vez na história de Dourados que uma onça entrou em área urbana.
Uhum.
E as pessoas criticaram muito a polícia ambiental, E isso é até triste, porque as pessoas criticaram sem conhecimento. Porque apareceu uma onça na cidade, você vai fazer o quê? Chamar a polícia ambiental. Daí vai chamar a polícia por quê? Eu vou lá prender a onça? A onça cometeu algum crime, eu vou prender a onça? Uhum. Porque a polícia ambiental não tem treinamento nem preparo para essa situação. É aquela situação que a gente falou que o militar, a polícia tá para agir em qualquer situação. As pessoas, a polícia ambiental não tem preparo para... Mas claro que não. O que você acha que no curso de formação da polícia os caras pegam e soltam uma onça no meio e falam, vai,
pega.
Não existe isso. É uma situação extremamente atípica que nós trabalhamos tentamos trabalhar da melhor maneira possível para que o animal saísse ileso e que a população também saísse ilesa, que é um animal extremamente perigoso. No momento da captura da onça, ela caiu no chão, e quem se recorda do vídeo aí, ela caiu acordada, ela deu uma unhada no concreto, que arrancou um pedaço do concreto, que eu falei, rapaz, se eu fiz isso aqui no braço de alguém, vai machucar muito pesado, vai quebrar osso, é muito, muito perigoso o animal. Só que é importante, padre. Isso é um problema que a gente tem muito sério aqui na região de Dourados, as pessoas reclamando dos animais silvestres, dos animais que convivem, o animal tá me perturbando, a maritaca fez um ninho aqui em casa, e o macaco tá vindo aqui roubar. Bom, isso é uma situação muito complexa. As pessoas têm a questão de propriedade privada, de egoísmo, mas a gente tem que entender que Deus fez o meio ambiente, o planeta, para todos os animais. E nós temos que aprender a viver em harmonia. Nós temos que aprender a viver em harmonia. Isso é muito importante.
Eu também acho, só preciso dizer os pombos.
Então, a gente tem que aprender, por exemplo, uma onça que tá atacando meu gado, não sei o quê. Pô, tá atacando o gado? Por que você desmatou a floresta, ela não tem onde caçar? Vou dar um tiro na onça? De jeito nenhum, pô. Você tem que ter essa consciência que, pô, o animal, coitado do animal, antigamente tinha uma floresta, agora ele só tem soja para caçar, é complicado. A gente tem que ter essa consciência que o meio ambiente não é exclusivamente do homem. O pombo, ele tá procurando um lugar para morar, tá procurando um lugar para fazer ninho. É um animal exótico, ele pode até, em certos casos, ser considerado praga. Mas no geral tá procurando um lugar para morar, tá tentando sobreviver
mas depende também da espécie do pombo, né?
Exatamente, que é o animal, cada caso tem que ser estudado. Que nem, por exemplo, só agora abrindo um parênteses, a questão do javali aqui na região.
Uhum.
O javali é um animal exótico que não tem predador natural e a sua caça, ela é liberada e incentivada pelo Ibama. Muitas pessoas às vezes perguntam, eu vi caçador, não sei o quê. E pelo que eu conheço, até alguns grupos de caçadores que vieram procurar a polícia ambiental, são pessoas extremamente sérias, que o trabalho que eu já acompanhei algumas vezes para ver, para fiscalizar a situação, é único e exclusivamente de javalis. Uhum. Que o javali, ele é um animal exótico, ele foi
introduzido
na fauna brasileira e não existe predador natural para ele. Uma onça tem dificuldade para pegar um javali porque eles andam em bandos extremamente numerosos.
E extremamente perigoso até
para o próprio homem.
Sei.
É uma espécie invasora que a sua caça, além de ser autorizada no Brasil, ela é incentivada. O Ibama já fez algumas reuniões na região aqui incentivando essa questão do controle, e a gente fala um termo técnico bonitinho que é manejo do javali. Mas na prática significa caça. E é interessante a gente tá discutindo essa situação, Porque as pessoas acham que, ah, não, é, caçar javali, coitado do bicho, não, pô. É, o javali é um animal, ele é inimigo,
é,
e não
pra poder
só...
ter um equilíbrio natural, é preciso que ele também seja controlado, né? Senão ele destrói todo o ecossistema e aí pronto, predador, os outros animais, né?
O predador do javali
é
só
homem.
O homem.
Uhum.
E o, qual que é a grande sacada disso? Porque as pessoas... Por que, que o Ibama autoriza isso? Ah, porque o javali dá prejuízo pro fazendeiro quando come o milho, come a soja? Não. O javali não é inimigo apenas do fazendeiro. O javali
é um grande
inimigo do meio ambiente. O javali, ele é um fuçador, ou seja, se você está regenerando, ó, caiu uma semente de uma árvore, numa PP, está regenerando, ele vai lá e come broto, ele fuça as raízes e acaba com a fauna da região, ele come, ele preda os pequenos animais, ele come filhote de tatu, come cutia, ele come, ele é um animal que é inimigo do meio ambiente. Então, por conta desses estudos que levantaram isso, a caça dele é autorizada pelo Ibama.
Nós vamos fazer um breve trabalho. Eu vou voltar com os pombos, mas eu estou falando sério. Porque realmente existe uma epidemia,
mas,
né?
Mas além da epidemia dos pombos, também a população deve ter percebido as araras que começaram a frequentar agora a cidade do Araras.
Oh, que beleza, isso eu não vi ainda.
De alguns meses para cá.
Lá em casa tem muito pombo e dois urubus, né? Que estão, desde que eu cheguei na catedral, eles estão lá. Todo dia eles vão pousar lá na cruz, imagina só. Os urubus são poucos, não tem problema. Mas eu vou voltar, porque eu falo como questão séria. Porque uma vez eu falei no programa aqui, a pessoa disse assim: dei anticoncepcional, de como anticoncepcional? Eu vou comprar. Sai, como é que eu vou dar anticoncepcional a pombo? Então é uma coisa séria, que inclusive tem um risco para a saúde humana.
Perfeitamente.
Né? Então a gente vai tratar um pouquinho disso aqui também e outras coisas, obviamente, né?
Programa Ponto de Vista.